Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, inicialmente as homenagens ao senador Antônio Carlos, as boas-vindas em nome do PSDB e que possa ser feliz com atuação profícua a favor especialmente do povo de São Paulo. Mas, senhor presidente, as urnas falaram. Serão ouvidas pelas lideranças políticas do país, responsáveis pelas mudanças que elas exigem, manifestas no pronunciamento de ontem, é preciso que façamos a exata leitura do que o eleitor quis dizer aos políticos brasileiros na votação de ontem. Eu votei em Londrina, a cidade que me projetou para a política, e vi o eleitor triste e desencantado, votando em silêncio. Não foi aquela festa cívica exuberante, manifestação de alegria de quem elege. Foi a exteriorização do desencanto que campeia no país em razão de escândalos de corrupção que se sucedem como consequência de um modelo promíscuo que tem que ser denunciado e destruído no Brasil. A eleição foi a fotografia da falência partidária. Os partidos não existem. Desapareceram programaticamente, significam um simulacro. O que temos são siglas para registro de candidaturas, muitas vezes comandadas de cima para baixo, com imposições descabidas que ofendem a militância partidária. O que vimos foi um festival de incoerência, de contradição, nas alianças estapafúrdias que se apresentaram diante do eleitor como mecanismo de força para impor candidaturas, sobretudo com o objetivo de ampliar o tempo no rádio e na televisão para a propaganda eleitoral. Não há proposta, não há programa, não há projeto. O que há é o interesse imediato de se organizar uma estrutura capaz de vencer eleições. E o eleitor fica aturdido diante desse cenário de contradições e incoerências, sustentando, sobretudo, um modelo perverso de promiscuidade que se instalou em Brasília e foi transportado para estados e municípios. O modelo que instala um balcão de negócios para cooptar partidos políticos e políticos de forma geral, a fim de que quem governa possa ter o conforto de uma maioria esmagadora a apoiá-lo, liquidando a oposição, reduzindo numericamente a oposição à insignificância, como ocorre nesta casa e no Congresso Nacional. A menor oposição da história, a menor oposição da América Latina. Ora, senhor presidente, como se procede para cooptar, para limitar a oposição e para constituir uma maioria confortável de apoio ao governo? Com o loteamento dos cargos públicos, com o aparelhamento do Estado brasileiro. E dessa forma se esgota a energia financeira do poder público, que gasta a receita na manutenção da máquina e deixa de investir produtivamente e de oferecer serviços públicos de qualidade em setores essenciais, como educação, saúde e segurança pública, especialmente. As obras de infraestrutura são paralisadas e, quando realizadas, são superfaturadas. Porque esse sistema, que é adotado a pretexto de se garantir governabilidade, repito o que tenho dito, como se fosse necessário rimar governabilidade com promiscuidade, esse sistema abre portas para a corrupção. Nós estamos num momento crucial da vida brasileira. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da história, condena o Mensalão e, portanto, condena esse modelo. E provavelmente mandará para a cadeia alguns dos seus idealizadores, operacionalizadores e beneficiários. Um passo importante para manifestar à opinião pública brasileira, à sociedade brasileira, a ideia de que é possível ver a justiça derrotando a impunidade. É um passo histórico fundamental. O modelo que gera o Mensalão está sendo condenado judicialmente, mas ele não se esgotou, ele não tem sido combatido na área política. Não há perspectiva de que ele possa se esgotar a curto prazo e nós temos que assumir esta missão de combatê-lo com denodo, com persistência, de forma implacável, para destruí-lo, porque não é possível que esse país não possa haver um presidente da República assumindo as responsabilidades de chefe de Estado sem instalar um balcão de negócios para comprar consciências a fim de administrar o país. Eu não me conformo com esta tese de que, para governar, é preciso fazer concessões descabidas. Concessões que fazem com que o governo, quanto pior e mais desonesto, mais apoio político obtenha, porque estimula a presença de desonestos, de fisiológicos e de incompetentes que procuram a sombra do poder para nela vicejar e alcançar os seus objetivos escusos. Esse não é o modelo dos sonhos do povo brasileiro. Esse não é o modelo digno de receber aplausos da população, mas os governantes recebem. Esta é a grande contradição. Mas existe uma explicação para a popularidade dos governantes que adotam, que idealizam, adotam, consagram, operacionalizam esse modelo desonesto. Não há oposição para denunciar. A oposição fica reduzida numericamente à miséria da representação parlamentar. As denúncias não ganham proporção, não ganham dimensão. Há a banalização da corrupção. Um ex-presidente diz que o povo está mais preocupado com o Palmeiras do que com o Mensalão. Ofende a inteligência nacional e agride a dignidade das pessoas. Mas é o retrato da banalização da corrupção e da prevalência da impunidade no nosso país. O povo brasileiro tem, portanto, razões de sobra para esse desencanto manifesto nas urnas, com a ausência de muitos, com quantidade exorbitante de votos brancos e nulos, especialmente em duas grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas por que os governantes alcançam elevada popularidade apesar destas contradições visíveis para os que acompanham a vida pública brasileira? Porque estava dizendo, liquida a oposição, reduz o espaço oposicionista, o contraditório fica comprometido e gasta milhões em propaganda enganosa. Rádio e televisão, propagandas espetaculosas, que a mágica da comunicação, a arte dos efeitos especiais, produzem resultados de popularidade a curto prazo. Fala-se sempre que popularidade é eventual, é passageira, e que a história acaba mostrando a realidade dos fatos. Mas o povo brasileiro não merece ter que esperar que a história julgue os seus governantes, porque isso ocorre sempre tardiamente. Nós precisamos abrir os olhos. A classe política brasileira está extremamente desgastada. Ela é repudiada constantemente. Precisamos mudar. As reformas são urgentes. A presidência da República tem a maior responsabilidade, porque estamos sob a égide de um presidencialismo forte. O executivo legisla, pauta o legislativo, impõe os seus projetos, estabelece o cronograma e faz a hora. Sem interesse da presidência da República, não há reforma de profundidade que possa ocorrer no país. E por isso elas não ocorrem. Desde o Plano Real não se deu um passo à frente em matéria de reformas essenciais no Brasil. Que reformas fizemos? A reforma da Previdência foi reforma? Reformas avessas. A reforma do Mensalão. A reforma da Previdência é o exemplo citado no julgamento do Mensalão. Para obter a sua aprovação, por se tratar de uma reforma impopular que contrariou os interesses dos trabalhadores brasileiros, que subtraiu, inclusive, direitos adquiridos, o balcão de negócios foi instalado para que a aprovação ocorresse, mesmo contra a vontade da maioria dos trabalhadores brasileiros. Portanto, a palavra, o verbo é reformar. Reformar para avançar, para que o país possa se desenvolver, para que possamos recuperar credibilidade, para que as instituições públicas brasileiras voltem a ser acreditadas, para que esse país possa ser a grande nação que todos nós desejamos. Muito obrigado, senhor presidente.